you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it
we'll be right back. Mundo Livre. Mundo Livre.
Dane-se a hora, se é cedo, se é tarde. Dane-se a capa, a foto, o encarte. Dane-se o mundo, o raso, o profundo. Dane-se nada, dane-se tudo. Quando você tá aqui, dane-se o mundo. Quando você sorri, dane-se o filme, a história, o ator. Dane-se Caprio, De Niro, Monroe. Dane-se Figo, Ronaldo, Zidane. Dane-se tudo que não tiver dane. Só penso nela, que é ela, o nome dela.
Dane-se o clipe, a banda, o cantor. Dane-se o tédio, vento, calor. Dane-se o tempo, passado, futuro. Dane-se nada, dane-se tudo. Quando você tá aqui, dane-se o mundo. Quando você sorri,
dane-se o emprego, o salário, o patrão. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se a prega, o Armani. Dane-se tudo que não tiver dane. Só penso nela, que é ela, o nome dela. Dane-se a capa, foto, encarte. Dane-se o mundo, o raso, o profundo. Dane-se nada, dane-se tudo. Quando você tá aqui, dane-se o mundo. Quando você sorri, dane-se o filme, a história, o ator. Dane-se Caprio, De Niro, Monroe. Dane-se o verso, a rima também. Dane-se tudo que não tiver dane.
Thank you. Livre FM.
Stay alive.
Mundo Livre. Sua atitude sonora. tem atitude sonora. Toca na Mundo Livre.
Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações, rimas e batidas, DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Serviços.
Começa hoje em Curitiba e segue até o dia 27 de março, a sétima edição do Smart City Expo Curitiba, considerado o maior evento de cidades inteligentes das Américas e é realizado na Arena da Baixada. O encontro vai reunir especialistas, gestores públicos, empresas, startups e representantes da sociedade para discutir soluções inovadoras para o futuro das cidades. Neste ano, o tema central será Cidades como Lugares para Inovar, Criar e Vivenciar. A expectativa da organização é receber mais de 23 mil participantes durante os 3 dias de programação. O evento terá áreas voltadas a debates, exposição de soluções tecnológicas, networking e geração de negócios. Na edição do ano passado, o ambiente de conexões do Smart City movimentou 650 milhões de reais em negócios, segundo a organização. A programação também inclui fóruns paralelos, workshops e a premiação Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards 2026, que reconhece iniciativas inovadoras em áreas como mobilidade urbana, sustentabilidade, transformação digital e equidade social. O Smart City acontece das 9 da manhã às 8 da noite na Arena da Baixada. Estão abertas até o dia 2 de abril as inscrições para um curso online gratuito de tecnologia oferecido pelo governo do Paraná em parceria com o Google. Ao todo, são 10 mil vagas para estudantes de graduação e pós-graduação das áreas de tecnologia da informação e comunicação de instituições públicas e privadas. A formação também é aberta para pessoas com 18 anos ou mais que tenham interesse em ingressar no setor de tecnologia. O curso tem duração de 5 semanas, com carga horária total de 40 horas. As aulas começam no dia 8 de abril e seguem até o dia 13 de maio. O conteúdo inclui temas como infraestrutura, redes, segurança digital, inteligência artificial e armazenamento de dados, além de uma mentoria de carreira. Quem concluir a formação ainda poderá participar de uma feira online de oportunidades prevista para o mês de junho, com chance de aproximação com o mercado de trabalho. Mais uma oportunidade para quem quer se qualificar e buscar espaço em uma das áreas que mais crescem no mercado. Repórter Jomar Valença.
A fabricante chinesa de transporte ferroviário CRRC vai fabricar trens também no Brasil. A unidade industrial está em implantação na cidade de Araraquara, em São Paulo, onde foi realizada a cerimônia nesta quarta-feira. O evento contou com autoridades brasileiras e representantes da empresa. Presente na cerimônia, o presidente Lula destacou a importância das ferrovias e lamentou que, no passado, o Brasil tenha deixado de investir nesse tipo de transporte.
Esse país aqui já teve muita ferrovia. Esse estado aqui teve muita ferrovia. Acontece que no Brasil a incapacidade de pensar é tão grande que quando entrou na década de 50 a indústria automobilística para produzir caminhão, ao invés de fazer uma combinação rodovia e ferrovia, preferiram abandonar as ferrovias. Acabaram com tudo isso. A gente poderia ter não abandonado os trens e a gente ter trem moderno como a gente vê na Espanha, na Itália, em Portugal, na Alemanha.
A nova fábrica da CRRC ocupa o mesmo espaço onde havia uma montadora que encerrou as atividades no local. O empreendimento já iniciou a contratação de trabalhadores enquanto as linhas de produção são instaladas. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou que o projeto traz benefícios tanto para o Brasil, com a geração de empregos, quanto para a empresa chinesa, por meio de incentivos.
O que é importado, presidente, que não é fabricado, tem ex-tarifário. Então, os empresários da CRRC. É imposto zero. Agora, o BNDES, nosso parceiro, financia e exige conteúdo nacional. Então, a fábrica se instala aqui no Brasil para fabricar os trens aqui.
Durante a cerimônia, foram firmados contratos de financiamento do BNDES, que somam mais de 5 bilhões de reais para projetos de mobilidade urbana no estado de São Paulo. Mais de 3 bilhões de reais serão destinados à implantação do chamado TIC, Trem Intercidades Eixo Norte. O equipamento vai ligar a capital paulista à cidade de Campinas. Além disso, quase 2 bilhões e meio de reais serão aplicados na expansão da linha 2 do metrô de São Paulo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O programa agora tem especialistas, vai receber um importante reforço em todo o país. Ao todo, 1.057 novos médicos serão incorporados às equipes que atuam em unidades de saúde nas 27 unidades da Federação. Para garantir a participação, os profissionais precisam formalizar o pedido de adesão no Sistema de Gerenciamento de Programa, o SGP, até o dia 2 de abril. Já os gestores municipais devem validar e homologar os selecionados dentro do mesmo prazo. A ação faz parte da estratégia do governo federal para ampliar a presença de médicos especialistas em regiões prioritárias e fortalecer áreas essenciais do Sistema Único de Saúde. O objetivo é aprimorar a oferta de serviços na atenção especializada, reduzindo filas e aumentando a capacidade de atendimento da rede pública. Essa expansão integra o projeto Mais Médicos Especialistas, uma das frentes do Agora Tem Especialistas, criado para diminuir o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos no SUS. Os médicos selecionados atuarão diretamente no SUS, sob supervisão de especialistas da rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e de hospitais parceiros do PROAD SUS. A carga horária semanal será dividida em 16 horas de prática assistencial e outras 4 horas de formação, distribuídas em 16 cursos de capacitação em diversas áreas, entre elas cirurgia, ginecologia, anestesiologia, otorrinolaringologia e outras especialidades. Os cursos terão duração de 12 meses e vão abordar temas estratégicos para o SUS, como diagnóstico, tratamento e a execução de diversos procedimentos. Entre os conteúdos previstos estão cirurgias minimamente invasivas, endoscopia, colonoscopia, radioterapia, ultrassonografia mamária, oncologia clínica, ecocardiografia e outros campos essenciais. O sistema de gerenciamento de programas pode ser acessado pelo site maismedicos.saude.gov.br. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Uma boa notícia para o bolso do amazonense, pelo menos na teoria. A refinaria da Amazônia reduziu o preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir desta quarta-feira. A queda foi de 35 centavos por litro. Com isso, o valor da gasolina passou de R$ 4,32 para cerca de R$ 3,96 na modalidade Hexa, quando a distribuidora retira o combustível. Já no modelo com entrega incluída, o preço caiu para R$ 3,97. Na prática, é a refinaria cobrando menos com a tentativa de redução dos preços. Em Manaus, o litro da gasolina comum chegou a R$ 7,59, enquanto a aditivada atingiu R$ 7,79, após dois aumentos consecutivos em um intervalo inferior a 15 dias. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis indicam que a capital amazonense está entre as cidades com os combustíveis mais caros do país, reflexo de fatores como logística, carga tributária e custos de distribuição na região norte. Diante desse cenário, a expectativa é que a redução anunciada pela refinaria possa gerar algum alívio gradual nos preços, embora ainda limitado frente às pressões econômicas e logísticas que influenciam o valor ao consumidor. Do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, Victor de Taife, para a Rádio Nacional.
Um policial militar agrediu pelo menos dois estudantes dentro de um colégio estadual na zona sul do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira. Parte do episódio foi gravada e viralizou nas redes sociais. O caso ocorreu durante uma manifestação organizada por movimentos estudantis na escola estadual Senor Abravanel, antiga Amaro Cavalcante, no Largo do Machado. O protesto reunia dezenas de estudantes que reivindicavam melhorias na unidade de ensino. Após a divulgação das imagens, o comando da Polícia Militar afastou imediatamente o agente das ruas e instaurou de forma urgente um procedimento para investigar sua conduta. Já identificado, o policial prestará esclarecimentos na primeira delegacia de Polícia Judiciária Militar. Nesta manhã, o deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL, compareceu à sede da delegacia do Catete, onde o caso foi registrado. Ele declarou apoio aos estudantes agredidos e pediu urgência na apuração de uma denúncia de assédio contra um professor da mesma unidade.
A segurança presente, que é anunciada como uma polícia de proximidade, tem um policial do batalhão de choque agredindo daquela forma. Isso precisa ser respondido. E claro, vamos seguir acompanhando a denúncia de assédio que está sobre um professor daquele colégio, para que este processo, com todo o direito de defesa do professor, mas este processo precisa andar. Esse professor precisa ser afastado preventivamente para que a gente garanta, inclusive, a tranquilidade naquela comunidade escolar, que, aliás, precisa de mais estrutura.
A diretora da UNE, União Nacional dos Estudantes, Carla Luz, demonstrou repúdio ao episódio e classificou a atitude do policial como uma violação a um direito legítimo.
Nos colocamos aí em solidariedade aos estudantes secundaristas, às entidades envolvidas, todos que foram vítimas dessa ação violenta. Reafirmamos que o direito à organização, à manifestação e à participação política é garantido pela Constituição e precisa ser respeitado. E diante disso, defendemos a apuração rigorosa, né? Tanto da conduta da Polícia Militar quanto das denúncias que motivaram a mobilização dos estudantes. Porque quando tentam calar estudantes, o que está em jogo é o próprio direito à educação crítica e democrática, né? Então a gente não pode naturalizar esse tipo de violência.
A Secretaria de Estado de Educação divulgou uma nota lamentando profundamente o ocorrido e informou que prestará todo o apoio necessário aos alunos envolvidos no episódio, assim como a seus familiares. De acordo com a secretaria, a direção da unidade acionou a Polícia Militar de maneira preventiva para garantir a segurança de todos e preservar um ambiente favorável ao diálogo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
A Prefeitura de São Raimundo Nonato, no Piauí, decretou estado de emergência devido ao aumento expressivo de casos de dengue no município. Foram 290 registros somente entre os meses de fevereiro e março deste ano. A cidade, que fica na região da Serra da Capivara, já iniciou um plano de ação que inclui visitas domiciliares de agentes comunitários, mutirões de limpeza, eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti e monitoramento de casos. A superintendente de Vigilância em Saúde do município, Maria do Socorro, explica que o sorotipo 3 da dengue, um dos mais graves, é o que está circulando em São Raimundo Nonato.
Por que o município decretou esse plano de contingência emergencial? Devido ao número de notificações, nem todas as notificações a gente sabe que são positivas, mas a gente tem que entrar em ação, porque dengue é uma doença que pode matar, e o que está circulando na região é o sorotipo 3. A gente tem até o sorotipo 4. Então, é um sorotipo bem mais grave.
Segundo a superintendente, antes do plano de contingência, apenas 14 bairros da cidade seriam contemplados com carros fumacê. Mas após a oficialização da ação, outros bairros e a zona rural vão receber os veículos.
A gente pediu ao Estado carro fumacê, que o carro fumacê só vem em extrema aumento dos casos, né? A gente solicitou junto ao Estado e fomos prontamente contemplados com 2 carros, com um veneno chamado Cielo. Eles mandaram 300 litros, foram contemplados só 14 bairros, porque eram os bairros de maior incidência da doença. Só que agora, devido a esse plano de contingência emergencial, a gente solicitou para todos os bairros e mais a zona rural. E o Estado já nos atendeu.
A Prefeitura de São Raimundo Nonato pede que a população também participe da ação, eliminando focos do mosquito da dengue dentro das residências. O prazo inicial do estado de emergência é de 60 dias, podendo ser prorrogado. O município é a principal porta de entrada para o Parque Nacional Serra da Capivara, que possui a maior concentração de sítios pré-históricos das Américas. Somente em 2025, a unidade de conservação recebeu quase 45 mil visitantes. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
A seleção brasileira se prepara e hoje o técnico Carlo Ancelotti finalizou seus trabalhos com jogadores dentro do esquema tático que ele pretende adotar contra a França amanhã às 17h, horário de Brasília, em Boston, jogo amistoso. Mas de cara, o técnico brasileiro já informou, vou com 4 atacantes e ainda analisou a equipe francesa.
E nestes meses, hemos pensado qual é o modelo de jogo melhor para a equipe, tendo em conta as características dos jogadores. Pensamos que o modelo de jogo que queremos plantear é um modelo de jogo com 4 na frente. Então, amanhã é o mesmo. Amanhã é um teste muito importante, mas queremos jogar um bom partido, controlando o jogo e, obviamente, tentar de fazer bem as duas coisas, defender bem, muito importante, com uma equipe que tem que ter muito equilíbrio, jogar bem com a bola.
Técnico ainda disse que mesmo com 4 atacantes, a grande preocupação será o sistema defensivo, a começar pelo meio campo. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta quarta-feira que o governo vai mobilizar a base parlamentar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para manter a medida provisória que endurece as regras para o cumprimento do piso mínimo do frete de cargas. A norma foi publicada na última quinta-feira e fixa valores obrigatórios com o objetivo de garantir a viabilidade econômica da atividade dos caminhoneiros. A declaração do ministro Guilherme Boulos ocorreu após uma reunião com representantes do setor de transportes e com o diretor-geral da ANTT, Guilherme Sampaio, no Palácio do Planalto, em Brasília. Segundo o ministro, os caminhoneiros tomaram a decisão de não fazer greve neste momento de volatilidade do preço dos combustíveis, porque foram atendidos por essa medida provisória do governo, que contempla uma pauta antiga em discussão desde 2018.
A pauta deles do piso mínimo não foi atendida. E, por isso, o presidente Lula definiu soltar a medida provisória para garantir o atendimento do piso mínimo do frete, que é um direito, é lei. Não é opção de uma transportadora, de uma grande empresa, pagar ou não o piso mínimo para o caminhoneiro. Eles estiveram burlando a lei em prejuízo dos caminhoneiros no último período.
Segundo Boulos, o governo vai endurecer a fiscalização. Caso as empresas descumpram a regra do piso do frete, poderão ser punidas, inclusive, com a perda do registro de operação. O novo modelo estabelece sanções progressivas, ampliando o alcance da responsabilização e com multas que podem atingir 10 milhões de reais.
Nós vimos o aumento do diesel de maneira despropositada nos últimos dias por especulação de distribuidoras e postos de gasolina. Os caminhoneiros não podem pagar o preço da irresponsabilidade e da ganância dessas distribuidoras que estão aumentando o preço artificialmente. Já foram mais de 1.000 operações da Força-Tarefa nos postos de gasolina e distribuidoras.
O ministro também disse que os caminhoneiros não devem pagar o preço pela omissão de governadores que recusaram a proposta do governo federal de reduzir o ICMS sobre combustíveis. Para representantes da categoria dos caminhoneiros, o avanço nas negociações com o governo federal foi decisivo para evitar a paralisação. Eles prometeram cobrar os parlamentares em Brasília para que mantenham a medida provisória que endurece a fiscalização do piso mínimo de frete. Como explica o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos da Baixada Santista, Luciano Santos.
Piso mínimo de frete esse que traz dignidade para os caminhoneiros e que vem sendo tratado desde 2018. Ganhamos e não levamos. Agora o governo entendeu, nos abriu as portas. O piso mínimo, ao ver de todos os sindicatos e de todos os caminhoneiros do Brasil autônomos, salva vidas, é qualidade de vida. Então a gente vai lutar por isso.
Apesar de já estar em vigor, a medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe causada pela influenza começa neste sábado, 28 de março, no Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil. O dia D, com horários ampliados de atendimento, ocorre na mesma data, mas a campanha segue até 30 de maio, exceto no norte do país, onde a imunização será no segundo semestre, período de maior circulação do vírus na região. A influenza já responde por 28% das infecções respiratórias graves identificadas este ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Até meados de março, foram registrados 14 mil casos de síndrome respiratória aguda grave e 840 mortes. Flávia Bravo, diretora da SBI, a Sociedade Brasileira de Imunizações, explica por que a dose deve ser repetida todos os anos.
Primeiro, porque é um vírus que caracteristicamente sofre mutações maiores ou menores e os tipos de vírus que predominam num ano, de um modo geral, não são os mesmos que circulam no ano subsequente. O segundo motivo é porque a vacina tem um tempo de proteção, uma duração de proteção curta. É claro que os indivíduos jovens, os indivíduos rígidos, a proteção é um pouco mais longa, mas a gente não pode contar com essa proteção além de 6 meses.
Na campanha, o Ministério da Saúde prioriza crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos e grupos vulneráveis. Segundo a pasta, esse público tem maior risco de complicações, internações e morte. A dose é gratuita nas UBSs, as unidades básicas de saúde, e pode ser aplicada junto com outras do calendário nacional, como a da Covid-19. A orientação do Ministério da Saúde é que estados e municípios reforcem ações de busca ativa para o alcance imediato do público prioritário. De acordo com o governo, até agora foram distribuídas mais de 15 milhões de doses da vacina contra a influenza. Então, as pessoas devem procurar a unidade de saúde mais próxima para garantir a proteção contra as novas variedades do vírus. E a diretora da SBI, Flávia Bravo, faz um alerta.
Muitas pessoas acreditam que a vacina da gripe causa gripe, e é impossível. Então, aquelas pessoas que, por um acaso, desenvolvem sintomas respiratórios coincidindo com a administração da vacina, quando ela tomou a vacina, ela já tinha tido o contato com o vírus, ou outros vírus respiratórios também circulam e causam o resfriado comum.
Pelo menos 4 capitais do país anteciparam a imunização contra a gripe por influenza: Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte